Bem, na carona do Dia Mundial dos Oceanos, a gente mais do que nunca precisa ouvir a voz da meteorologia. E para isso, vamos chamar direto de Pernambuco a professora Francis Lacerda. Ela que está lá com suas pesquisas e sua dedicação inarredável frente a esse fenômeno do El Niño, por exemplo, no Instituto Agronômico de Pernambuco. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, Francis?
Tudo bem, Mara. Que alegria estar com você aqui trazendo essas informações e eu quero saudar aqui a sua audiência, né? Coisa que eu tenho saudade, né? De estar aqui com você. Estamos aí realmente acompanhando a evolução do El Niño no Pacífico e as suas consequências aqui no Brasil.
Já tem gente falando, inclusive, que ele será um super El Niño capaz de reescrever o mapa climático em 2027. O que isso significa? Trocando em miúdos, minha amiga.
Trocando em miúdos. Não é nenhum exagero, sabe, Mara? E, inclusive, a evolução desse aquecimento agora no Pacífico já vem, né, sendo anunciada, porque esse El Niño, nós tínhamos a Laninha que rapidamente, né, evoluiu para a fase neutra, mas rapidamente a gente tinha muita água quente estocada no fundo do mar. Essa água quente explodiu como uma bolha quente de água. Esse é o processo do El Niño, né, da forma mais simplória que existe. E aí, essa água, quando sobe, ela sobe na superfície mais quente do que o normal. E aí começa todo o impacto, não é, na mudança do clima do planeta como um todo, né?
Certo.
O El Niño é um fenômeno natural, mas que potencializado pelas mudanças climáticas hoje tem criado muitos eventos extremos, sido potencializados por essa condição do El Niño no Pacífico.
Agora, em termos de Brasil, de que forma o fenômeno poderá afetar o clima aqui no nosso país? Podemos esperar um clima muito mais seco, as queimadas na Amazônia, por exemplo, que é sempre um pesadelo pensar nessa possibilidade.
A Organização Mundial de Meteorologia já lançou um alerta, a ONU já lançou um alerta, a Agência de Climas e Oceano Americana, a NOAA, que é um dos maiores centros de previsão, não é, sobre a modelagem dos oceanos, também lançou um alerta, inclusive mostrando a tendência de que esse El Niño pode chegar a superar 2,5 graus. Então, nossa, isso seria realmente um superaquecimento, né? E a probabilidade que os modelos hoje mostram que a probabilidade disso acontecer é superior a 80%. Ah, mas pode não acontecer, Francis? Pode, porque a probabilidade maior é que aconteça, mas na natureza não existe probabilidade de 100%. Até porque o El Niño, ele não se apresenta da mesma forma, linear, vamos dizer, os seus impactos não são lineares, para cada lugar do mundo vai ser diferente. E aqui no Brasil, as regiões que mais sofrem com o El Niño são as regiões extremas, né? A região norte e nordeste e a região sul do Brasil. O sul do Brasil apresentando muita chuva, com volume bem considerável, e a região norte e nordeste experimentando mais uma seca. E a região sudeste e centro-oeste do Brasil fica, sabe, naquele sanduíche? Ali tudo pode acontecer. Então, pode acontecer períodos de muita falta, assim, de muitos veranicos, ondas de calor muito intensa, né? Que aí tem o problema, o impacto hidrológico e energético, porque baixa o nível da cabeceira dos rios, e aí, aí tem o problema da geração de energia no Brasil, fora a questão dos preços dos alimentos, que a tendência aí é disparar. Alimento, energia, transporte, todas essas áreas. Saúde, saúde, não se esqueçam. Anos de El Niño é anos de recorde de dengue, chikungunya, zika e, entre outras, viroses e arboviroses.
As previsões são um tanto quanto apocalípticas, né? Mas eu gostaria de saber, para terminar, de que forma essa massa de água quente no Oceano Pacífico, não é, vai prejudicar também a vida marinha, que sem dúvida é uma grande preocupação na vida de todas as pessoas que habitam esse nosso planeta, que é a água, né?
A primeira coisa que o El Niño, né, bagunça, vamos dizer assim, é a vida marinha. Mesmo nas fases em que o Niño se apresentava como um fenômeno natural, não potencializado pelas mudanças climáticas, que isso já tem muitas décadas, né? Ele já causava esse, vamos dizer assim, esse impacto nos oceanos, que é diminuir a pesca, porque o peixe não gosta de água quente. O peixe gosta de uma temperatura ideal, que é a temperatura do corpo do alevino. Então, assim, essa condição nos oceanos já está muito exacerbada, porque não é só a quantidade de energia que tem afetado, nem a temperatura, né? Toda a vida biótica dos oceanos, todo o aparato, vamos dizer assim, de troca de calor, está intensificado pela condição das mudanças climáticas, pelo acúmulo muito grande de gás carbônico nos oceanos, que está destruindo, né, os arrecifes de corais, está destruindo vários tipos de espécies que não estão conseguindo se adaptar a essas novas condições dos oceanos. E, inclusive, né, hoje se soma o problema do plástico nos oceanos, que aí você tem esses problemas ambientais gravíssimos, né, e devastadores, com efeito dominó em todas as áreas da nossa vida e na vida do planeta como um todo.
Antes da gente correr para o abraço, Francis Lacerda, ela que é meteorologista e que lá no Instituto Agronômico de Pernambuco vem há muitos e muitos anos pesquisando justamente as mudanças climáticas face ao aumento da temperatura dos oceanos nessa relação tão umbilical entre a terra e a água. Então, como você está aí no Nordeste, mais precisamente em Recife, onde nós tivemos recentemente e lamentavelmente, né, a notícia de dois ataques de tubarão à beira-mar, né? E isso também tem uma relação com essa voz e esse alerta que o oceano está tentando nos dar, né?
Eu acho muito boa essa sua avaliação, né? Porque tudo tem conexão com tudo. Os oceanos estão tentando falar isso. E ali já é uma zona de perigo há muitas décadas e está se tornando cada vez pior. E é uma consequência direta mesmo dessa degradação ambiental sem precedentes que nós, humanos, estamos, né, o tempo todo causando essa devastação.
E a população, mais do que nunca, seja aí no Nordeste, no Norte, enfim, em todo o Brasil, precisa se conscientizar. Eu acabei de saber que, inclusive, aquelas placas de sinalização na praia, onde há um aviso de que há tubarões na área, elas são constantemente destruídas, não é? Então, a gente precisa mais do que nunca, o lema do Dia Mundial do Meio Ambiente, decretado assim pela ONU, é a terra fala e a gente age. Então, tudo isso que estamos vivendo tem a ver com a nossa atitude diante da vida e, particularmente, da conservação do planeta.
Tem muito a ver, só que a minha leitura não é de uma visão que individualiza as pessoas, né? Ela é uma visão coletiva de toda essa mudança coletiva que nós realizamos no nosso estilo de vida, né, Mara? Então a gente tem que, na realidade, é acordar para que a gente possa fazer essa transformação. A gente precisa mudar nosso estilo de vida o mais rápido possível para ver se a gente consegue ainda deixar alguma coisa para as futuras gerações. Água, árvores, um mínimo de qualidade de vida para as nossas futuras gerações, para os nossos netos e bisnetos e por aí
Sem
vai.
dúvida. É como na música do Roberto Carlos, seus netos vão lhe perguntar por muitos anos como eram as baleias, né, que cruzavam oceanos. Então, esses alertas aí estão, cabe a nós, que pretendemos ser o sal da terra, nos unirmos em torno desse imenso desafio. Vamos tentar, de alguma forma, mitigar, minimizar esses efeitos tão nefastos da nossa ação nesse planeta, né? Enquanto habitantes muito, muito pouco amigáveis dessa terra.
Continuar a luta, né? A
Continuar a luta.
luta por políticas públicas que possam nos garantir um mínimo de adaptação a essa nova realidade.
Pois é, valeu, minha grande amiga querida. Nos vemos em
Sim.
breve, seja nas ondas do mar ou nas ondas do rádio, com certeza. Grande beijo.
Nas ondas do rádio sempre. Beijo grande para você.